iniciar a nossa audiência. Eu quero começar por agradecer à senhora embaixadora Elisabeth Eklund a sua disponibilidade. Nós iremos debater na próxima, dentro de dois dias, na sessão plenária, as prioridades da Presidência, e pareceu-nos oportuno que ouvíssemos a embaixadora antes desse momento. Todos conhecem as regras do jogo, portanto, a senhora embaixadora, nós iremos projetar um pequeno filme de apresentação da Presidência. Depois disso, a senhora embaixadora terá até 10 minutos para expor as prioridades da Presidência e, como é usual, cada grupo parlamentar disporá de até 5 minutos para formular questões e terá resposta imediata da senhora embaixadora. Se necessário, haverá uma segunda ronda para os deputados que quiserem inscrever-se com o tempo máximo de 1 minuto e meio por cada intervenção. Portanto, assim sendo, dou por iniciada a nossa audição e pedia que passassem o filme da Presidência.
The challenges facing Europe may be greater than ever before. This calls for resolve. Building security for EU citizens, strengthening support to Ukraine, and meeting the climate transition are now crucial tasks. We are interconnected, and we are better together. The Swedish presidency will work with determination for a greener, safer, and a freer Europe. For increased European competitiveness and for a strong European voice in the world, for today and for the future.
Pequeno, mas muito elucidativo e muito impreciso. Muito obrigado, senhora embaixadora. Tem então a palavra, por favor.
Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República, Dr. Luís Capoulas Santos. Senhoras deputadas e senhores deputados da Assembleia da República, senhoras e senhores. É uma grande honra para mim, embaixadora da Suécia em Portugal, estar aqui hoje para vos apresentar o programa da presidência sueca do Conselho da União Europeia. Estamos numa fase inicial da presidência sueca, que começou apenas 10 dias, mas o trabalho de preparação já se efetua há muito tempo. A ambição da Suécia é assumir esta tarefa de forma transparente, eficaz e inclusiva. A Suécia é o terceiro país no trio presidencial composto por França, Tchequia e agora Suécia. O nosso programa conjunto foi aprovado pelo Conselho de Assuntos Gerais há mais de um ano, a 14 de dezembro de 2021. Senhor Presidente, vivemos tempos desafiantes. Precisamos de ser flexíveis, estar preparados para enfrentar as atuais crises, mas ao mesmo tempo garantir que o trabalho diário da União Europeia continue a avançar. Como aproximar da presidência sueca do Conselho da União Europeia, Portugal e Suécia mantiveram um diálogo constante, o que reflete a estreita cooperação entre os nossos países, que se manterá durante a presidência sueca. Segui com muito interesse a apresentação da senhora Elisa Ferreira, comissária europeia para coesão e reformas, e aproveito este momento para realçar a boa e estreita colaboração que a presidência sueca irá manter em articulação com a Comissão Europeia, Conselho Europeu e Parlamento Europeu. Senhor Presidente, a segurança, a competitividade, a energia, a transição verde e os valores democráticos e Estado de Direito. Estas são as prioridades da presidência sueca do Conselho da União Europeia para os próximos 6 meses. A A Suecia assume la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea in un momento di desafio storico per gli Stati membri e per l'Unione nel suo conjunto. La invasione illegale, inaccettabile per la Russia e l'Ucraina, costituì una minaccia per la sicurezza europea, con conseguenze terribili per la migrazione, ben come per l'abbastimento mondiale di alimenti e energia. L'Ucraina lotta per la sua sopravvivenza in quanto nazione e per la sicurezza e vita dei suoi cittadini. L'Unione Europea e i suoi Stati membri riuniranno un appoggio sem precedenti all'Ucraina e permaneranno firmemente a suo lato. È necessario assicurare una cooperazione continua con parceiros di confianza, incluendo una forte ligazione transatlantica. Juntamente con la NATO, l'Unione Europea deve assumere una maggiore responsabilità per la sicurezza europea. In questo momento conturbato, in cui la Suecia assume la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, sta una responsabilità seria. L'Unione, che si tornò sinonimo di pace, libertà e democrazia, convive ora come tipo di guerra che otrora creò la propria necessità dell'Unione Europea. Nunca esquecemos a origen de la Unión Europea y las razones por las cuales fue creada. Las economías europeas son también gravemente afectadas por la guerra de Rusia en Ucrania, bien como por la manipulación continua del aprovisionamiento energético, aumento de los niveles de inflación, de las tasas de juro y de los precios de energía dejó a las empresas y los ciudadanos en dificultades. Embora tengan sido tomadas medidas decisivas, es imperativo mantenernos firmes en nuestra transición para la economía verde y salvaguardar la base de nuestro modelo económico para el crecimiento a largo plazo. A nuestra cohesión e a nostra disponibilità per agire continuano a essere fondamentali per la sicurezza, la resilienza e la prosperità dell'Unione Europea. Signor Presidente, già menzionato le quattro priorità della presidenza sueca e ora gostaria di approfondire un poco su cada una di ellas. La prima è sicurezza e coesione. La risposta rapida e decisiva dell'Unione Europea all'invasione dell'Ucraina è una manifestazione della nostra forza quando attuiamo in conjunto. La presidenza sueca darà priorità a continuazione dell'appoggio economico e militare all'Ucraina, ben come a appoggiare la traiettoria dell'Ucraina rumo all'Unione Europea. Tale esigirà sforzi supplementari tanto a livello nazionale come a livello dell'Unione Europea. Sono necessarie più misure per la ricostruzione e per le riforme destinate a integrazione nell'Unione Europea. Gostaria anche di riconoscere qui la grande solidarietà e sforzo che Portogallo ha dimostrato. Ha mostrato un'attitudine solidaria nas discussões conjuntas sobre o apoio à Ucrânia, mas também ao ter recebido perto de 60 mil refugiados ucranianos em Portugal. Obrigada. Para reforçar a segurança da nossa União e dos nossos cidadãos, temos de construir um consenso no sentido de uma política europeia sólida de segurança e defesa e uma estreita cooperação com os parceiros. Otras medidas basearse aún en nuestra acción común para combatir la agresión de Rusia y Ucrania, bien como la implementación de la bússola estratégica y de otras iniciativas. La lucha contra la criminalidad organizada transfronteriza proseguirá respondiendo a las legítimas exigencias de los ciudadanos en pro de comunidades seguras y protegidas. Señor Presidente, a nuestra segunda prioridad es la competitividad. La atención política más urgente es, por necesidad, dedicada a la guerra en Ucrania y a sus consecuencias a corto plazo. continua a ser necessaria uma atenção simultânea aos esforços para impulsionar o crescimento econômico para enfrentar os nossos desafios a longo prazo. A força, a resiliência e a posição global da Europa dependem da nossa produção econômica, que está estreitamente ligada ao mercado único e às oportunidades comerciais no mundo. A Suécia é, tal como Portugal, altamente dependente das exportações, do comércio e de um mercado global saudável. Uma União Europeia forte e unânime a esse respeito é do nosso interesse e temos a ambição de garantir que as negociações dos acordos de livre comércio da União Europeia avancem durante a nossa presidência. Notamos com satisfação o avanço do acordo com o Chile e os acordos com o México e Mercosul continuam a ser prioritários. Avançaremos também com os acordos com a Austrália, Nova Zelândia e Índia e não esquecer a Quênia e Marrocos. Os agentes econômicos beneficiam de desenvolver as suas atividades no maior mercado único do mundo e concorrem com êxito nos mercados globais, lançando as bases para a riqueza, o bem-estar e o posicionamento internacional da União Europeia. A União Europeia deve continuar a proporcionar as melhores condições possíveis para uma economia sólida e aberta, baseada na livre concorrência, no investimento privado e numa transição digital bem-sucedida. A presidência sueca procurará ancorar uma abordagem concertada da competitividade europeia no topo da agenda política. O mercado interno é um meio de alcançar a prosperidade e a transição verde. A redução das emissões da União Europeia 55% até 2030 é crucial para a transição climática em todo o mundo. Senhor Presidente, a terceira prioridade é transição energética e verde. A presidência sueca prosseguirá os esforços para combater os preços elevados e voláteis da energia, abordando simultaneamente a reforma do mercado da energia a longo prazo. O desafio climático global exige uma resposta global. A Europa deve dar o exemplo, cumprindo objetivos ambiciosos em matéria de clima, promovendo o crescimento e a competitividade. Vamos por emassar o programa Fit for 55 e acelerar a transição energética. Em períodos de transição industrial e tecnologia, os pioneiros têm uma vantagem competitiva. As empresas e as indústrias europeias já estão a liderar a transição. São necessárias medidas europeias conjuntas no sentido de alcançar a independência face aos combustíveis fósseis, não só para a transição verde, mas também para a nossa segurança. As empresas europeias que fornecem soluções verdes terão uma elevada procura mundial e podem ajudar a impulsionar a transição para uma economia circular. A transição para um futuro eficiente em termos de recursos e sem energias fósseis exigirá investimentos importantes em indústrias inovadoras que possam traduzir as melhores ideias e inovações em soluções funcionais. Temos de proporcionar um quadro regulamentar e políticas adequadas para atrair estes investimentos. Senhor Presidente, por último, mas definitivamente não menos importante, os valores democráticos e o Estado de Direito, que sustentam a fundação da União Europeia. A União Europeia se baseia em valores democráticos, abrindo caminho à coesão, às liberdades individuais, à não discriminação, ao aumento da produção econômica e à influência global. A defesa do princípio do Estado de Direito e dos direitos fundamentais é, por conseguinte, elemento essencial da presidência sueca e mesmo de todas as presidências. Senhor Presidente, durante a presidência, a Suécia presiderá cerca de 2.000 reuniões formais em Bruxelas e no Luxemburgo. Cerca de 150 reuniões informais em diferentes locais na Suécia. Os ministros suecos presidirão 35 reuniões formais dos conselhos e cerca de 350 processos judiciais serão processados no sistema da União Europeia. Senhor Presidente, encaramos estes próximos meses da presidência sueca do Conselho da União Europeia com grande entusiasmo e com grande sentido de responsabilidade. Obrigada pela vossa atenção. É com prazer que respondo em seguida às vossas questões. Para responder aos senhores deputados, vou mudar para o inglês. Agradeço a vossa compreensão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Embaixadora, e primeiro de tudo quero agradecer-lhe ter comunicado connosco em português e felicitá-la pelo seu excelente português. Foi um gosto ouvi-la. Iremos agora dar sequência à nossa reunião, dando a palavra a cada grupo parlamentar por 5 minutos. A Sra. Embaixadora responderá de imediato até ao mesmo limite de tempo. Eu gostaria de colocar uma questão prévia. Solicitou-nos o nosso vice-presidente Bernardo Blanco que, por razões de conflito de agenda, que pudéssemos alterar a ordem das intervenções. Como sabem, habitualmente é PS, PSD, e assim, PSD em primeiro lugar, enquanto principal partido da oposição, PS e os restantes partidos por ordem decrescente. Eu pergunto se os demais partidos veem algum inconveniente que concedamos ao senhor deputado Bernardo Blanco a possibilidade de falar em primeiro lugar. Não há objeções. Muito bem, então, Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A palavra.
Agradecer também aos restantes grupos parlamentares. Sr. Embaixador, agradecer também o esforço de ter falado em português, agradecer a apresentação das prioridades com as quais tendemos a concordar. A Iniciativa Liberal revê-se numa União Europeia baseada no livre mercado e no respeito pelo Estado de Direito, e se calhar é até por aí que começo. O primeiro tema que li no programa, que relativamente à alteração do critério de unanimidade relativamente à política externa da União, é uma das intenções da presidência sueca. A presidência afirma que, se as circunstâncias o permitirem, a presidência irá avançar as discussões quanto a incluir a votação por maioria em certas áreas da política externa e de segurança comum da União Europeia, que é um tópico temos acompanhado bastante, até na nossa comissão, por estar, obviamente, ser uma questão quanto à elaboração das sanções à Rússia. No entanto, tenho aqui uma pergunta, se é eliminar a necessidade do critério de unanimidade, se não depois abriria a porta também a uma certa legitimidade para que as sanções não fossem cumpridas nos países que não votassem a favor, não é? Se passássemos a ter uma votação por maioria, se depois não, os países que não votassem a favor, se não teriam de alguma forma legitimados a não ter de cumprir as sanções, obviamente que estariam muito provavelmente a incumprir direito europeu, mas de alguma forma passavam a ter aqui um argumento político para não as cumprir. Ainda neste tópico, a Presidência diz também que irá continuar os esforços para a Europa ter uma visão clara e robusta relativamente à China. Eu gostaria de saber concretamente o que é que isto significa. A frase é um bocadinho vaga e eu percebo a dificuldade do tema, mas gostaria de saber o que é que vai aqui ser feito, sobretudo para a Europa não cair na mesma dependência que existe hoje relativamente à Rússia em termos energéticos e no futuro que pode existir relativamente à China, sobretudo a nível de matérias-primas. Relativamente à parte da competitividade e da economia, um dos outros pilares, Gostaria aqui de perguntar uma coisa. É notório que a Europa, sobretudo em termos de inovação, mas não só, está a cair. Desde 2000, que no top 100 das empresas no mundo, a Europa tem vindo a perder lugares. E recentemente os Estados Unidos aplicaram, como sabem, um pacote forte de apoios. No continente asiático, a maioria dos países dá grandes subsídios em empresas que depois muitas delas acabam por competir com empresas europeias, não estando assim nós todos a jogar pelas mesmas regras, digamos assim. E por isso gostaria de saber qual é que, na opinião da presidência sueca, deve ser a resposta a estes dois desafios. Não sei se estou a falar um bocadinho rápido para a tradução, só agora é que me dei conta. Uma última questão, ainda relativamente aos direitos digitais, que fiz também aqui na sessão anterior, relativamente ao pilar digital. Há uma diretiva relativamente à proteção dos direitos das crianças online, que não sei se está a par, mas que depois na prática, a nosso ver, abre a porta a uma generalização, a uma monitorização generalizada das comunicações online. Vários parlamentos já se opuseram a esta diretiva e gostaria de saber se tem alguma opinião, caso esteja informada sobre ela. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Embaixadora, tem a palavra.
Thank you. Obrigada. And thank you to the Honourable Member for your questions. At the outset, let me underline that the main priority for Sweden as President of the European Union is to keep consensus. That remains crucial. Several of the issues are extremely important, but the role of the President is to keep consensus, and also Sweden wants to be an honest broker. That is the role of the presidency. And that relates also to the fact of qualified majority, which is a very topic issue at the moment. And I had opportunity to listen to the German foreign minister when she was here last week and addressed the Portuguese diplomatic corps. And we were drawn to the fact of the German position in this regard, and I'm also fully aware of Portugal's position in this regard. So I foresee that this discussion will continue, but the role of the presidency is to try to keep consensus and unanimity within the council. And also, you refer to China and you refer to competitiveness, which is one of the competitiveness being one of the priorities of the Swedish presidency. And I would like to also at the outset underline that Sweden is assuming the presidency at a time of geopolitical turbulence and historic challenges for member states and for the EU as a whole, which of course very much focuses in relation to Ukraine and the Russian aggression to Ukraine, but all its repercussions. So what is important and what is a priority for Sweden as president is to strengthen the EU's geopolitical significance in all regards. And that also relates to competitiveness and as well as to China. I also would like to underline that I'm the Swedish ambassador to Portugal. I'm not on top of every issue that is being discussed within the European Union. As we mentioned, how many judicial processes? 350. So with your respect, I will not be able to answer every question in details. Regarding children's rights, I am aware though that there were council conclusions adopted on the rights of the child in 9 June 2022. And also, the EU Commission has presented a strategy on the rights of the child. So I don't know if those documents in any way could be of guidance for the questions that you posed. Thank you.
Ok, muito, muito obrigado, Senhora Embaixadora. Darei agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD e falará em seu nome o deputado Ricardo Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar muito especialmente a Sra. Embaixadora, agradecer a disponibilidade de vir cá na semana em que também discutimos as prioridades da presença sueca em plenário e enaltecer naturalmente o facto de ter feito o esforço de se nos dirigirem na nossa língua, o que é algo que agradecemos e que relevamos. Relativamente às prioridades da presidência, a presidência sueca enquadra-se aqui num trio de presidências sucessivas, França, Chequia e Suécia. As prioridades em matéria de política externa ficam naturalmente muito condicionadas pelo conflito na Ucrânia. Desde logo, o processo de adesão à NATO é, de facto, um dos aspectos mais visíveis de que a política externa e de segurança da Suécia foi condicionada pelos acontecimentos de fevereiro último. E, como bem sublinhou o primeiro-ministro sueco no Parlamento Europeu, a Suécia assume a presidência numa altura de desafios históricos para os Estados-membros e para a União. Daí fazer todo sentido as prioridades já destacadas pela Sra. Embaixadora, na segurança, na resiliência, na prosperidade, nos valores democráticos e do Estado de Direito. Um dos slogans da presidência que Estocolmo escolheu e lançou foi uma Europa mais segura, mais verde e mais livre. A Suécia assumiu a presidência do Conselho da União Europeia, herdando a liderança checa num cenário de crise económica e energética, ainda e sempre com a guerra da Ucrânia como pano de fundo, uma crise que ameaça agravar-se e que poderá mesmo transformar-se numa recessão, algo com uma inflação galopante e uma escalada de preços de energia, ao mesmo tempo que procura prevenir problemas de aprovisionamento de gás, que a Europa já se debate. Com a generalidade dos líderes políticos e analistas a dizer que o conflito na Ucrânia se vai arrastar durante o ano de 2023, e, portanto, a unidade dos 27 Estados-membros na resposta à agressão militar da Ucrânia é um dos grandes desafios do próximo semestre. Na apresentação das prioridades de Estocolmo para o próximo semestre, feita no Parlamento Sueco, o Primeiro-Ministro assumiu o cargo apenas em outubro do ano passado, anunciou que a segurança interna e externa da União estará no topo das prioridades e exortou a que se agisse de forma rápida e de forma decisiva. Este é, de facto, um momento desafiante. No entanto, há quem tenha aqui algumas dúvidas, porque estamos a falar de um Primeiro-Ministro suportado por um governo minoritário, de direita, com o apoio dos democratas suecos de extrema-direita. Há aqui um receio que matérias que estão hoje no topo da agenda da União Europeia não conheçam grandes desenvolvimentos durante a presidência sueca, como, por exemplo, as alterações climáticas ou até as migrações. E, portanto, a Sra. Embaixadora, não sei se gostaria de fazer algum comentário sobre isto, no sentido de tranquilizar os mais céticos em relação aos objetivos da presidência sueca e a determinação que o governo sueco terá para levar a efeito estes objetivos. A segunda questão, como eu já referi, a Suécia assume a presidência sucedendo à República Checa, que pôde dar a sua missão como cumprida. Há, no entanto, um dossiê que a presidência checa não conseguiu encerrar com sucesso, e isso tem a ver com a entrada da Bulgária e da Roménia no espaço Schengen, devido ao bloqueio da Áustria e dos Países Baixos. A 1 de janeiro de 2023, a Croácia tornou-se o 27º país a aderir plenamente ao espaço Schengen. Coisa diferente aconteceu com a Roménia e com a Bulgária. Estamos a falar de um espaço que é uma das principais realizações do projeto europeu. Permite que mais de 400 milhões de pessoas viajem livremente entre Estados-membros, sem passar por controles de fronteiras, e todos os dias cerca de 3 milhões e meio de pessoas atravessam fronteiras internas para trabalhar, para estudar ou para visitar a família e amigos. O PSD naturalmente congratula-se com a adesão da Croácia ao espaço Schengen, mas tem um sentimento contrário relativamente à pronúncia negativa do Conselho quanto à decisão de não adesão da Roménia e da Bulgária. Isto não é uma questão, digamos, ideológica. Existem avaliações independentes da Comissão Europeia e dos Estados-membros que dizem que a Roménia e a Bulgária estavam em condições e totalmente preparadas para entrar no espaço Schengen. E, portanto, é decepcionante que essas candidaturas tenham sido rejeitadas. E, portanto, tendo em conta este aspecto que a presidência sueca refere nas suas prioridades, que pretende reforçar a segurança da União e dos cidadãos europeus, não considera que um espaço Schengen alargado torna a Europa mais segura e elimina o tempo perdido nas fronteiras e favorece o crescimento económico. E com a decisão do Conselho de não adesão da Roménia e da Bulgária, não considero que ficam goradas as legítimas expectativas dos povos romeno e búlgaro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora.
Obrigada. Thank you, Honourable Member of Parliament, for your questions. And also thank you for bringing up NATO. And as you are aware today, there is the third joint declaration on NATO, EU-NATO cooperation that was adopted today, and I have it here. We just printed it before we came here. Yes, Sweden, together with Finland, is seeking membership in NATO, and I had a great privilege to be here on the 16th of September when we received the enormous support of Portugal in this regard. But as you are fully aware, there are still two member states of NATO that has not ratified our accession protocols. And there is a discussion going on, of course, between Sweden and Finland, since we're doing this jointly, in relation to Hungary and Turkey. So that's where we are. We don't have any time schedule, as far as I know, when it comes to the ratification of accession protocol by those two countries. But it is top on of the Swedish government's agenda. And also it's the top of the Swedish government's agenda, these priorities that have been adopted and supported. And it's the government's priorities as President of the European Union, and we will continue working with these issues. Those are the support that we have, and we will continue to do that. And let me underline that you mentioned climate change and migration, and referring also to the situation, the domestic situation in Europe, in Sweden. And climate is one of the priorities for the presidency, and will be that. When it comes to migration, let me draw to your attention that an EU Council meeting dedicated to migration is expected to take place early February. And as you also know, the Swedish Commissioner for Home Affairs and Migration. And as you know, negotiations on the various parts of the new Pact on Migration and Asylum are ongoing in both the Council of Ministers and the European Parliament. And the Swedish presidency will continue to advance those negotiations. And the Council, the Commission and Parliament have a common goal of ensuring that all parts of the pact are agreed on before the next European Parliament elections in June 2024. You mentioned Schengen, and I'm fully aware of the position of Austria and the Netherlands. And my colleagues here from Bulgaria and Romania raised it also in an EU Homs meeting. The information that I have is that the next meeting of the Working Party for Schengen Matters will take place on 30th of January. And I expect these issues that you mentioned will be discussed there. And there will also be a meeting on the 7th of March. In this working group, so that is the work. That is the format for the continuation of these really important matters. And as you said, in relation to a freer Europe, where we are so dependent on one another, obrigada.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. É agora a vez de dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Intervirão dois senhores deputados. O Sr. Deputado João Paulo Rebelo e o Sr. Deputado António Salles. Portanto, pretendem que a resposta seja dada no final, ou, portanto, os dois formulam as questões e a Sra. Embaixadora responde em conjunto. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimento a Sra. Embaixadora da Suécia por estar aqui connosco e por ter feito este esforço, que também já foi sinalizado pelos meus colegas deputados, em se ter dirigido a esta Comissão e, no fundo, a esta Assembleia, na nossa língua, na língua portuguesa, tenho a certeza absoluta. Bom, genericamente, mas eu falarei por mim, fê-lo de uma forma que eu não conseguiria fazer em sueco e, portanto, dou-lhe os meus parabéns. Queria depois também dizer-lhe que compreendo perfeitamente a circunstância em que aqui se encontra como embaixador e, portanto, naturalmente não terá competências e mesmo, permita-me, capacidade para discutir ou para responder a todas as questões que lhe levantemos e, portanto, a minha intervenção vou-lhe deixar algumas questões, mas, sobretudo, vou sublinhar alguns dos aspectos que a presidência sueca coloca nesta agenda do próximo, deste semestre de 2023 e queria, naturalmente, dizer desde logo que estamos perfeitamente alinhados no que são os objetivos principais, no que são, no fundo, as áreas prioritárias que a presidência sueca pretende levar a cabo. E, desde logo, num tema que é absolutamente incontornável, que é o tema da invasão da Ucrânia e, portanto, na continuidade de apoio económico que temos que dar à Ucrânia para se defender desta agressão. Mas eu também me permitiria, até porque já aqui foi comentado esta ideia um pouco generalizada de que o conflito está para durar, que, sendo um pacifista, que espero que a presidência sueca possa também fazer, digamos, um esforço na intenção de procurar diálogo que resolva o conflito, por mais distante ou, enfim, impossível que ele nos pareça. A senhora embaixadora não fez referência, mas eu, enfim, encontrei a vontade, eu acho que não fez referência, peço desculpa, não percebi que tenha feito, mas encontrei no vosso programa a vontade de celebrar o 30º aniversário do lançamento do mercado interno e eu queria sublinhar a importância disto porque, e correlacionando com o que isto pode também ajudar, no fundo, ao reforço dos valores democráticos e do Estado de Direito na União, porque, de facto, é no mercado interno, é nas vantagens da livre circulação de pessoas, de bens, de serviços, que também muito deste nosso projeto político comum assenta, digamos, nestas vantagens, neste virtuosismo e, portanto, queria sublinhar a importância de o fazerem. Depois, gostaria também, e já o fiz na conferência anterior, em que também teve a oportunidade de estar connosco, com a senhora Comissária Europeia, reforçar no que diz respeito à transição ecológica e energética a importância que também a presidência sueca dá a combater os preços elevados e, sobretudo, sublinho, voláteis da energia e, portanto, procurando uma reforma a longo prazo. Isso é uma coisa que todos nós precisamos e eu permitia-me sugerir que atentassem também neste modelo, que dessem atenção ao modelo que Portugal e Espanha encontrou para controlar justamente esta escalada de preços. O meu colega falará seguramente, até porque é um especialista nas áreas da saúde, mas eu também queria voltar aqui a frisar o que comentei com a senhora Comissária Europeia, que está no programa, de facto, da Comissão Europeia para este ano, que é uma abordagem abrangente da saúde mental e eu permitia-me focar particularmente na questão dos jovens, uma vez que foram particularmente afetados pela pandemia.
Obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado António.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Embaixadora, cumprimentá-la em 30 segundos, tentar fazer-lhe uma pergunta nesta área, que é uma área de autonomia estratégica fundamental para a Europa, que é a área da saúde. Relembrar-lhe um regulamento que tem quatro grandes objetivos, que é o Regulamento 522/2021, que tem quatro grandes objetivos na área da promoção da saúde, na prevenção de doenças como o cancro e como a questão da doença mental, na questão da proteção das pessoas e das ameaças transfronteiriças, na questão das cadeias de distribuição de medicamentos, tornando os medicamentos acessíveis a preços razoáveis e não interrompendo as cadeias de distribuição e reforçando os sistemas de saúde. Perguntar-lhe, muito simplesmente, o que pensa a presidência sueca slowly, nesta matéria.
Slowly, please.
É o tempo que já lá vou com 8 segundos. Perguntar-lhe,
a interpretação é difícil.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Perguntar-lhe o que pensa a presidência sueca nesta matéria de autonomia estratégica fundamental para a Europa. Eu diria que a par da energia e a par de uma alimentação segura, esta é seguramente uma das grandes matérias para a autonomia estratégica da Europa. Pensar-lhe o que pensa da estratégia farmacêutica para a Europa, das ameaças transfronteiriças, dos dados europeus em saúde, da digitalização dos dados europeus em saúde e da legislação, nomeadamente no que respeita à estratégia europeia da comunidade e o respectivo calendário para a presidência sueca nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Desejo que a intérprete tenha sido capaz de acompanhar o seu ritmo alucinante de intervenção. Sim, Sra. Embaixadora, muito bem. Sra. Embaixadora, tem a palavra, por favor.
Thank you, Honourable Members of Parliament. Let me see, there were several issues that were raised, and I would like to, as you said, the Swedish presidency will promote a continued active and united EU policy to counteract Russia's aggression against Ukraine. And the overall goal is to support a rule-based international order. That is what is at stake. So that is also one of the main goals of EU's involvement in this conflict. And as I said, the overall goal, the support that we provide to Ukraine is very multifaceted. And so it has to be, and so it should be like political, economic, military, humanitarian, and legal support, also including in its reconstruction. So we have to continue doing that until this horrible, horrible aggression and war will come to an end and to liberate Ukraine. You mentioned the single market. I should have said it, of course, is a priority. We are celebrating the 30th anniversary of the single market, and it has been raised on several occasions by the Swedish government and by the Swedish presidency. And I know we are closely in cooperation with the Commission in preparation of that birthday, which is such a key to our success. And you mentioned also energy transition, and at the outset, let me also underline that the Russia's invasion of Ukraine is having a major impact, as we know, on the European energy market with high energy prices. And I know that people in Sweden is suffering tremendously. It's a big country and it's a cold country. So, as well as the uncertain energy supply. And this has quite clearly demonstrated the EU must quickly become independent of Russian fossil fuels and accelerate a green transition. And I also would like to draw to your attention to the useful council conclusions from December 15th, where the prime ministers, the heads of government of the European Union, discussed at length the energy crisis. And as a result of that discussion, they were in agreement to, they were underlining that they were looking forward to the proposals and impact assessment on the structural reform of EU's electricity market, including on the effect of gas prices on electricity prices. And they are waiting for a response by the Commission in early 2023. And also, they raised the need for a coordinated response to enhance Europe's economic resilience and its global competitiveness while preserving the integrity of the single market. And in this respect, and to respond to the impact of high energy prices, the Council invited the Commission to conduct an analysis and to make proposals by the end of January. So we are looking forward to those inputs by the Commission in relation to this urgent issue. And we are fully aware of the success of the Iberian mechanism and my understanding that it will continue. It's in place until May. And as of May, I suppose it will be discussed again. Health. Which also relates to the social pillar, and we had opportunity to listen to Dr. Tiago Antunes, who raised the fact that Portugal will host the follow-up of the Porto Summit in May, I believe it's end of May, and also the Swedish presidency will host the an EPSCO, which includes the ministers of health, in early May in Sweden. But as you raised, health is being such a broad subject that these crises like the COVID pandemic, Russia's ongoing invasion of Ukraine, rising inflation and the energy crisis has impact on social employment and health policies for European citizens. And they demonstrate the importance of cooperation in addressing common challenges. So that is a fact, and that will to be on top of the agenda during the presidency. You also mentioned medicine, and I would like to take this opportunity to raise one of the priorities that Sweden has, and it has to antimicrobial resistance. Particularly antibiotic resistance, and it's been a priority of Sweden for a long time. And this is one of the greatest health threats of our time, and affects high, middle, and low-income countries. And the presidency will contribute to this area while ensuring sustainable access to effective antimicrobials, as well as EU's contribution to reducing antimicrobial a difficult word, resistance at global level. So thank you.
Muito obrigado, embaixadora. Darei, perdão, darei de seguida a palavra ao senhor deputado Bruno Nunes, do grupo parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, boa tarde. Cumprimentar a todos os presentes, saudando naturalmente a presença da senhora embaixadora da Suécia, e desejar que esta presidência, que será num período tão especial para toda a Europa, decorra da melhor forma para toda a população da Europa. Somos uma Europa criada e uma União Europeia criada com um princípio de defesa do espaço europeu, que mais tarde se foi alargando nas competências e no trabalho económico e de cooperação entre as nações. Hoje em dia, mais do que nunca, a defesa do espaço europeu está colocada em causa. Vivemos uma nova realidade geopolítica, vivemos uma nova realidade até fronteiriça e que fará certamente que a curto prazo, que as fronteiras da Europa hoje em dia estão ameaçadas, poderão ter uma nova configuração. Indo diretamente e sabendo que obviamente estamos perante um período em que será complexa a presidência de Vossa Excelência e do vosso país, existem questões que para nós, enquanto Partido Chega, são fundamentais. Certamente, hoje já foi falado muito a questão energética, mas perceber a diferença de paradigma que poderá existir agora com a vossa presidência, visto que a anterior presidência e durante algum tempo a presidência da República Checa, ou da Chequia, tinha também um posicionamento muito claro em relação à energia nuclear. Perceber em que sentido e qual o posicionamento desta nova presidência. Sabíamos o posicionamento que a própria Alemanha e França tinham em relação ao desenvolvimento da energia nuclear, que no nosso entendimento te peca pelo nome que tem, porque o nuclear assusta muita gente, sendo hoje em dia a energia verde e a energia que maior rentabilidade poderia trazer à população europeia. Existe também uma grande novidade, que é o facto da própria União Europeia determinar que existirão nos contratos conjuntos a realizar no futuro de compra de gás, por exemplo, que existiriam tetos máximos. E aqui nestes tetos máximos as primeiras preocupações que temos é precisamente aquilo que foram as reações por parte do ICE e também por parte do Qatar, que disse que existindo uma negociação já com pré-aviso de teto máximo, não existiria então negociação e que tudo ficaria pelo caminho. Qatar, que entretanto também será durante a vossa presidência, que continua a assolar o próprio Parlamento Europeu com o escândalo do Qatargate e tentar entender como é que a vossa presidência também tenciona lidar com esta cada vez mais premente corrupção nos Estados e na própria União Europeia. Não podemos esquecer, e é para nós importante perceber a luta também pela transparência e entender também qual o vosso posicionamento na transparência, porque até hoje em dia nós sabemos que, por exemplo, quando vivemos numa situação de Covid, aquilo que aconteceu foi que os Estados Europeus foram obrigados a comprar e a celebrar contratos com a Pfizer na sequência do contrato celebrado pela própria União Europeia e que mais tarde se veio a verificar que esses mesmos contratos determinaram, por exemplo, que Portugal tivesse que obrigatoriamente, com a assinatura da DGS, da Direção-Geral da Saúde, comprado o suficiente para vacinar 9 vezes cada um dos portugueses, sabendo todos nós que esses contratos estão sob investigação e que o portal da transparência da União Europeia, neste momento, tem esses contratos completamente truncados, sem disponibilizá-los aos Parlamentos Nacionais e mesmo ao Parlamento Europeu. Falando da imigração e de uma afetação clara à forma como o nosso espaço europeu tem sido violentado com alguma migração e imigração ilegal, entender o vosso posicionamento em relação à imigração ilegal que tem vindo oriunda das fronteiras com a Ucrânia, e não nos referimos aos refugiados, que esses obviamente devem ser acolhidos e bem tratados em todo o lado, mas entendemos que todos aqueles que vêm do Bangladesh, Paquistão, e que apanham os autocarros que deveriam ser para refugiados, para entrar dentro do espaço Schengen, qual o vosso posicionamento? Por último, deixar-lhe uma pergunta que creio que será algo desconfortável, mas terei que o fazer, para tentar entender qual o posicionamento da vossa presidência em relação àquele que é o eterno candidato a entrar na União Europeia, que é a Turquia, e entender qual o vosso posicionamento em relação à adesão da Turquia à União Europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Embaixadora,
obrigada.
Tem aqui um bom conjunto de perguntas, difíceis de responder, certamente.
Obrigada, and thank you to the Honourable Member of Parliament for your comments and for your questions, and I will try to answer them. And you raised the fact that Sweden is, as I said, and as I've said on several times now, that Sweden is assuming the presidency at a time of geopolitical turbulence and historic challenges. And a primary task for the Swedish presidency will be to help ensure Europe's security by systematically standing up for Ukraine and, in an increasingly insecure world, by strengthening the EU's geopolitical significance. Regarding, you mentioned also, as several members of Parliament has done, relates, of course, to the energy crisis and its major impact on the European energy market with high energy prices and the uncertain energy supply. And to achieve a successful climate transition and strengthen competitiveness, the EU needs a secure supply of more fossil-free electricity. At the same time, the member states have the right to determine their own energy mix, and this must be respected. So the choice that any member states do in relation to their own energy mix is national. So you mentioned corruption and transparency always being a top priority for Sweden, always in all international fora. So thank you for raising that. Migration, as I said earlier, and I'm now repeating myself, it has to the Swedish presidency will continue to advance the negotiations of the new pact on migration and asylum and asylum that are ongoing in Council of Ministers and the European Parliament. I also would like, since you mentioned also Ukrainian refugees and the fact that Portugal has been so generous in this regard, and I applaud you for that. If necessary, the Swedish presidency will also deal with any issues related to the Temporary Protection Directive, which was activated in March 2022 for people fleeing the Russian invasion of Ukraine. And in you mentioned Turkey and enlargement. And in that regard, I would like to draw your attention to the Council conclusions of the 13th of December that deals with that deals with enlargement process in all its aspects, and Sweden, we will contribute to the efforts to foster closer contacts with relevant countries. Now I'm talking in general, not only Turkey, but enlargement in general. And as you know, this is Montenegro, Serbia, Turkey, North Macedonia, Albania, Bosnia and Herzegovina, and also referring to for the first time in this council conclusions to Ukraine and the Republic of Moldova and Georgia. So these are a really important matter that the presidency has on its agenda, and will support the process in this regard. Thank you.
Muito obrigado, senhora embaixadora. Concluímos assim a primeira ronda e tenho uma inscrição para a segunda ronda, que é a deputada Isabel Meireles. Pergunto se há mais alguma inscrição, porque se for apenas esta, a senhora embaixadora responderá de seguida. Senhora deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentá-lo assim aos senhoras e senhores deputados e especialmente à senhora embaixadora. Mais uma vez reitero o esforço que fez em falar na nossa língua, que é a nossa pátria também. Tenho duas questões para colocar à senhora embaixadora. É verdade que na primeira prioridade da presidência sueca do Conselho da União Europeia se refere à segurança, em que a presidência sueca dará prioridade ao apoio económico militar continuado à Ucrânia, bem como ao apoio da Ucrânia em direção à União Europeia. Ora bem, esta afirmação da entrada da adesão da Ucrânia na União Europeia parece-me uma declaração meramente política, sem adesão à realidade. Isto porquê? Porque todos sabemos que um país, para aderir à União Europeia, tem que cumprir os critérios de Copenhaga, tem que cumprir critérios tão difíceis como a transposição do acervo comunitário, como critérios políticos, democracia, condições concorrenciais face ao mercado interno, direitos do homem, etc. E nós sabemos que a Ucrânia, neste momento, é um país devastado, é um país em guerra e que, definitivamente, não tem condições para cumprir estes critérios. Outros países tê-lo-ão, foi falado aqui por um colega deputado, como, por exemplo, a Turquia, que, desde os anos 80, bate à porta das comunidades e agora da União Europeia, sem conseguir entrar. Depois, queria também perguntar que a senhora, no seu programa da presidência sueca da União Europeia, do Conselho, no caso, refere que para reforçar a segurança da União Europeia e dos cidadãos, se considera necessário construir um consenso no sentido de uma sólida política europeia de segurança e defesa, em estreita cooperação com os parceiros e designadamente da NATO. E perguntava qual é o ponto da situação que a nós parece-nos muito importante, que quer a Suécia, tal como a Finlândia, adiram à NATO por uma questão de segurança europeia e do seu reforço. O que é que falta, o que é que a Turquia ainda quer relativamente aos curdos, que considera terroristas, o que é preciso que, neste caso, a Suécia cumpra para que a Turquia, nomeadamente, dê luz verde à sua adesão e assim fique reforçada com mais dois países que não são negligenciáveis, uma organização que vem da Segunda Guerra Mundial, como a NATO. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora embaixadora, tem a palavra.
Obrigada. Obrigada, thank you to the Honourable Member of Parliament. Regarding Ukraine and its future membership of the EU, I again also would like to draw attention to the Council conclusion of the 13th of December, where the Council acknowledged the considerable efforts that Ukraine demonstrated in the recent months towards meeting the objectives underpinning its candidate status for EU membership. And the Council welcomes Ukraine's reform efforts in such difficult times, encourages the country to continue on this path and fulfill the conditions specified in the Commission's opinion on its membership application in order to advance towards future EU membership. That is what the Council says. And there was an 8th EU-Ukraine Association Council in September of last year that recognized also the substantial progress made so far in its reform process. And in this Council conclusion, the Council invites the Commission to prepare a roadmap outlining next steps to ease Ukraine's access to the EU single market and also using the full potential of the association agreement and the deep and comprehensive free trade area with Ukraine. So that is the process that goes on, and the Commission has a really very important role in that regard. And thank you for bringing up NATO. And as I said, it's a true privilege for me to be Ambassador of Sweden here in Portugal, one of the founding members of NATO. And it's been also a priority of me since I arrived in August in learning more about Portugal's defense and security policies and your close cooperation with NATO. And I have had a great opportunity to visit all the three NATO centers that you host here. And it's impressive of the work that you're doing. I also had a great privilege to be in the Azores, and I visited the Lages, which is also one of we met Friday. So also really understanding the security, the strategic position of the Azores and the importance of the Azores in a wider NATO context. Sweden and Finland, yes, is waiting for the ratification of the application by Turkey and Hungary. I, as Ambassador of Sweden to Portugal, I'm not involved in those discussions. They're being kept with colleagues that are deeply involved together also with our embassy in Ankara. So I am in no position to hear in form of all the obstacles that we are meeting, but let me assure you that we are in constant touch with Turkey as well as Hungary in this regards, and I know also the NATO Secretary General Stoltenberg, and I suppose that many member states of NATO are in touch with Turkey in this regards, because if you look at the map, the security for the Baltic Sea, Sweden and Finland plays an extremely important role. And as we speak, there is a seminar in Sweden with focus on security policy, where the NATO Secretary General addressed the attendance yesterday, so it's on top of Swedish media today, everything in relation to that process. But that is, of course, is a NATO issue, it's not an EU presidency. So with those words, I would like to again express my gratitude for inviting me here today and giving me this unique opportunity to share with you the priorities that we have as presidency of the EU. And I'm also deeply proud to be here in Portugal, a member state of the European Union, and to closely cooperate with you and also with all my EU ambassadors colleague here in Lisbon. And we are looking forward to these 6 months, and we do hope that we will be able to engage with the government, but also with other stakeholders to increase our knowledge and to facilitate the context between the EU member states present here and Portugal in a wide aspect. So with those words, I would like to end, and again, muito obrigada.
Obrigado, Sra. Embaixadora. Portanto, concluímos assim esta audição. Eu queria felicitar a Sra. Embaixadora e desejar-lhe o maior sucesso, porque está no início da sua missão em Portugal. Desejar-lhe o maior sucesso e manifestar a total disponibilidade do Parlamento para mantermos uma relação tão próxima e frutuosa como aconteceu com a sua antecessora, e desejar também à presidência sueca, à terceira presidência sueca, os maiores sucessos neste ano tão difícil e tão intenso como vai ser o ano 2023. Dou, portanto, encerrada a audiência, agradeço a todos a presença e gostaria também de deixar à senhora embaixadora, já que é a primeira vez que nos visita, deixar também uma recordação do Parlamento Português.
Ah, muito obrigada.
Bem, caros colegas, está, portanto, encerrada a nossa sessão.